Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resolvam completar a saudade da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbu de Alegria, apresentação. Comentários dele, a lenda, o mito, o turibão, Mr. Thiago Ricruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Mais um programinha de praste sobre a nossa querida J-League. E já adiantando para todos nossos queridos ouvintes, que a gente agradece aí todo mundo que está acompanhando o Renamaru, seja eles pelo nosso canal do YouTube, pelos agregadores de podcast, a galera que vem através da Rádio Mirai. Elias, esta semana, meu querido amigo, um resumo bem rápido e prático de tudo que aconteceu na rodada número 12 e número 13. Já lembrando, nossos queridos amigos, que temos jogos da J-League esta semana, além da rodada inteira, os joguinhos adiantados, barra atrasados e aquela maluquice por causa da pandemia que todo mundo já tá cansado de saber.
É, coronavírus que bagunçando todo tipo de campeonato. Chegou, antes da gente começar o programa, quero fazer um adendo especial aqui. Uhum. Porque nós temos sempre uma convidada, já faz mais ou menos um mês e meio que temos uma convidada aqui no nosso estúdio, quer ver? Pensa que a gente tem um estúdio, né?
Estúdio remoto.
Que é minha mãe.
Ah, verdade, pô, sua mãe tá sempre aí, né, acompanhando de orelha,
no
né?
No sofazinho aqui ouvindo as merdas.
Um coitado. Grande abraço aí pra Dona Falas aí, a gente agradece aí a paciência.
Essa aí tem paciência, 32 aguentando essa renca aqui, né?
É muita paciência.
Tá louco. Bom, Tiagão, antes da gente abrir a 12ª rodada, vamos falar aqui rapidinho de um jogo adiantado na 22ª rodada, que foi a vitória fora de casa do Frontale para cima do Nagoya, um acachapante 4-0 com gol do Hatate, double do Leandro Damião e do Daya Tono dando números finais aí, que nós sabemos muito bem que são os dois principais concorrentes ao título, até o momento, né, aí na competição. E já abrindo também que nós já tivemos os jogos de turno e retorno, porque na rodada normal, né, na 12ª rodada normal, o Frontale venceu em casa na Goiânia Grande por 3-2, né, então um confronto direto entre as equipes não terá mais no campeonato.
Pois é, e nesses dois jogos aí, né, quando foi o adiantamento, né, já que a rodada 12 já teve o confronto, né, teria já o confronto em tese entre o Kawasaki Frontale e o Nagoya, e aí alguns dias antes já teve o primeiro jogo adiantado, a rodada 22, como você falou. É claro que pro campeonato, se você parar a pensar, né, nós temos aí as duas equipes que estariam, teoricamente, mais fortes para lutar pelo campeonato, né? Mas a grande verdade, a gente sabe que é o Kawasaki Frontale muito mais forte que os demais, e aí tem duas ou três equipes correndo literalmente por fora e literalmente correndo atrás da equipe principal da J-League, né? O que aconteceu? Muito ruim o resultado para a equipe do Nagoya, né? O time do Nagoya tomou 3-0 só no primeiro tempo, né? A equipe do Frontale foi avassaladora, mas um grande resultado aí da equipe do Kawasaki Frontale, e o Nagoya neste primeiro jogo meio que assistiu meio de camarote as coisas acontecerem, né? Não teve não esboçou nenhuma reação, a equipe do Frontale também não deu espaço nenhum, as modificações até aconteceram muito cedo na equipe do Nagoya, né, ainda, se não me engano, foi no primeiro tempo, já teve algumas mudanças de alguns jogadores, mas assim, nada funcionou, 4-0 fácil, e aí a equipe do Nagoya começaria a ver a equipe do Frontale já ganhar alguns pontos que podem sim fazer muita falta, né, para os adversários no final do campeonato. E o pior, né, coisa de dois, três dias depois, as equipes iriam se enfrentar novamente na rodada 12, e aí a segunda chance do Nagoya, e infelizmente foi difícil, né, e é praticamente impossível para algumas equipes pensar em parar o Frontale, coisa que também não aconteceu nesse segundo confronto entre as duas equipes.
Já são 9 pontos de diferença agora, né? O Frontale é líder com 41, Nagoya com 32 pontos. Ambas as equipes aí com 15 rodadas já, né? Completas, então ninguém deve nada a ninguém. Se o Nagoya tivesse vencido as duas partidas, por exemplo, estaria aí agora com 38 pontos, né?
Mas ainda acho que vencer as duas partidas seria um uma tempestade muito perfeita, né? Eu acho que
Ah, sim.
o ideal seria, por exemplo, perder
Ganhar
uma
a de casa,
e
né?
vencer outra, exato, sabe? Pelo menos conseguir um empate, conseguir tirar um ponto, né? Porque realmente, né? A equipe do Kazakh Front ali não perdeu na temporada ainda, né? É a única equipe invicta, né? E até antes desses dois jogos, a equipe do Nagoya Grampus estava muito bem, até porque o Nagoya tinha apenas uma derrota, né, até então, né, e aí, com esses dois jogos seguidos, né, consegue infelizmente, duas derrotas para o seu currículo da temporada 2021, e o Frontale só ganhando pontos aí, né, então realmente muito complicado, mas assim, o Nagoya jogou com aquilo que tem, no limite das suas capacidades, é muito mais mérito da equipe, né, do Kazakh Frontale do que um demérito do Nagoya de perder essa partida, né.
É verdade. Então, o Frontale que estava avassalador já tem aí 13 vitórias no campeonato, né? Chegou apenas 2 empates. E tá difícil de parar os homens esse ano. Realmente, não dá para falar mal do Nagoya. Principalmente na partida fora de casa, que ainda conseguiu fazer 2 golzinhos, né? Então, tá se esforçando, tá tentando, né? Agora, lembra que a gente havia feito uma aposta sobre o Vegalta Sendai, né? Quando que ia cair o Teguramori e tal? Agora a gente tem que fazer uma aposta em que rodada o Frontale vai perder.
É verdade, essa vai ser uma aposta muito mais complexa de fazer, né? Porque pode acontecer em qualquer momento, né? Mas assim, tá realmente ainda muito, muito complicado. Até porque pela a questão de ACL, que talvez pode ser uma coisa que vai dividir um pouco a atenção da equipe do Kazakh Frontale, ainda não é um negócio que vai acontecer tão já, né? Até a ACL, infelizmente, tá tendo aí realmente tá tudo muito, muito complicado em questão de quando as equipes jogam. Então já começou algumas equipes jogar no final, na metade do mês passado, mas aí a galera do lado mais árabe da ACL, aí a parte onde joga Japão e Coreia do Sul começa a ficar um pouco para depois, então realmente está tudo meio complicado. Para vocês terem uma noção, o jogo do Cerezo, que é o primeiro jogo que aparece para mim aqui de uma equipe japonesa, tá marcada, tipo, sabe, para uma data muito mais para frente. Então realmente tá muito complicado imaginar que a equipe do Frontale vai perder pontos assim com uma facilidade grande, né? Infelizmente, acredito para a galera aí que tá sempre pensando e esperando, né, na queda do Frontale, talvez eu tenha que ter um pouco mais de paciência, que isso pode, infelizmente, demorar.
Vamos ver. Ou felizmente para a torcida do Frontale.
Sim, verdade.
Falando dos outros joguinhos aqui, o Sendai ganhou de 1-0 do Rei Sol. No clássico dos vizinhos do Tóquio, apanhou em casa para o Marinos, 3-0. O Avispinha ferrou o Urawa, 2-0. Kobe 3, Hiroshima 0, Sagan 2, Tokushima 0. Yokohama atropelado pelo Kashima em casa, 3-0. Oita 1, Shimizu 0, Belmar e Sapporo não passaram do empate, 0-0. E no clássico, no derby, que o Thiagão vai comentar agora, Cerezo 1, Gamba Osaka 1, Thiagão.
Um bom jogo, tá? O derby de Osaka aí sempre muito bem movimentado, tem toda essa mística, né, do futebol japonês por trás dela. No total, foi um jogo que, na teoria, merecia vencer o Cerezo, né? Teve um pênalti perdido pelo Toyokawa no primeiro tempo, né? Logo no final do primeiro tempo teve o pênalti ali. A equipe acabou não conseguindo converter. No segundo tempo, o Cerezo continuou aquilo que fez de melhor na primeira etapa, que apareceu um pouco mais na frente. Apesar que não foi um jogo assim com exímias qualidades de bola, teve muito chute para fora, muito jogo truncado no meio campo, mas a equipe do Cerezo foi um pouquinho mais aguerrida, jogou um pouquinho mais na parte ofensiva, e aí conseguiu o gol ali com o Nakajima aos 34 minutos. O Gamba até teve algumas oportunidades, principalmente ali com o Kurata e o Patrick, que apareceram muito bem no segundo tempo, mas também de pênalti, o Gamba conseguiu seu empate aos 32 minutos com a conversão ali do Patrick, né? Fora isso, no total, né, no geral da coisa, o empate foi muito bom para a equipe do Gamba Osaka, né? Para o Cerezo, o resultado foi um pouquinho mais amargo, até porque jogou melhor, que merecia um pouco mais a vitória, mas derby é derby, melhor aí para o Cerezo do Gamba Osaka, que não colocarão no seu currículo mais uma derrota para a equipe do Cerezo. Peço desculpa aqui, até não fui atrás dos dados. Eu até tinha alguns anos atrás alguns dados bem legais em questão de jogos, quantidade de gols feitos, tomados entre na questão do derby de Osaka, mas eu vou tentar relembrar isso aí para renúmeros futuros aí essas estatísticas sobre os jogos entre Gamba Osaka e Cerezo Osaka. Dos demais, Elias, de destaque da minha opinião da rodada número 12, no jogo, né, de volta a gente causar que frontar ali na Goiânia, teve um gol bem bonito do Matheus ali, o segundo gol, uma batida de falta muito bonita ali no ângulo, tá, que infelizmente tava um pouquinho escasso, né, os gols de falta na J-League, né, alguns saindo com pouquíssimas pouquíssimas precisões em algumas rodadas. Foi um gol interessante. A vitória do Kashima 3-0 em cima do Kame FC foi uma boa vitória para a equipe do Kashima, que estava precisando voltar a vencer, até por causa da recente troca de treinador. A equipe do Sagantosu, eu vi o jogo contra o Tokushima Worlds, uma boa vitória do Sagantosu contra a equipe do Tokushima, mostrando a boa fase, né, do Sagan, que ainda continua. E aí, dois resultados que para mim foram bem interessantes, que é a vitória do Avispinha Fukuoka em cima do Ural Reds, né, uma belíssima vitória que pode com certeza ajudar bastante aí na campanha do Avispa, e a vitória de 3-0 do Marinos em cima do FC Tokyo mostra uma coisa que eu já estou prestando atenção nas últimas rodadas, né, Elias, que é a decadência, né, do FC Tokyo, né? A equipe já vem pelo menos com 5 derrotas consecutivas na J-League. A equipe se perdeu no campeonato, decaiu completamente na tabela e hoje já amarga a 13ª colocação. E lembrando que o FC Tokyo já chegou a estar entre as 6 melhores equipes do campeonato, né? Então realmente a equipe do FC Tokyo, pela maratona de jogos, talvez pela equipe que não está tão entrosada, está aí perdendo a rodo na temporada 2021.
Que fácil, que fácil.
Exatamente.
Tiago, mais alguma coisa que você queira comentar da rodadinha? Sim. Ou próxima rodada?
Bora para a 13ª.
Tiagão, abrindo aqui nossa querida rodada, quero dizer da partida entre Nagoya Grampus e Cerezo Osaka, rapaz. Depois aí das derrotinhas, o time conseguiu colocar a cabeça no lugar e com o gol do Yutaka Yoshida venceu o Cerecinho por 1-0.
Pois é, né? A batalha, né, entre a segunda colocação ainda tá muito em aberto no campeonato ainda, né? E no caso nessa aí, o Yotida acabou ajudando a equipe do Nagoya a vencer. Uma coisa interessante nesse jogo, Elias, que esse gol aí, né, do Karekin Yotida aí, foi um gol muito estranho, né, cara? Foi uma tabelinha que ele fez ali no ataque, e aí quando ele meio que finalizou, meio caindo ali e tudo mais, aparecendo por detrás da zaga, começou a ter um pedido, todo mundo levanta a mão, né, falando que estava impedido e tudo mais, então ele foi até hesitou um pouco em comemorar, mas o gol foi acabou sendo confirmado. Não teve VAR nem nada na jogada, se não me engano, o juiz realmente apontou para o meio de campo e fim de papo. Esse gol até foi, demorou bastante, né, o jogo aconteceu 66 minutos da segunda etapa. No primeiro tempo inteiro as equipes foram bem parelhas assim, tá, e esse parelho nem é tão positivo assim. O jogo foi legal, foi interessante, mas foi um jogo muito truncado em alguns momentos, e eu tinha a ligeira impressão que assim, o Nagoya estava com medo de se expor demais para tomar um gol, a equipe do Cerezo também não estava querendo muito se expor demais e também abrir a chance de tomar um gol, então foi um jogo meio que nervoso, assim, na questão que as equipes sabiam que não poderiam muito, que não poderiam vacilar, né? No final das contas, acabou dando aí a melhor para a equipe do Nagoya Grampus, né? Mas a equipe do Cerezo jogou bem. Tá, jogou igualmente bem como jogou o jogo contra a equipe do Gamba Osaka, mas aquele negócio, né, o Cerezo jogando bem como sempre e perdendo também como sempre, né? Então realmente essas últimas duas rodadas foram meio ingratas aí para a equipe rosa de Osaka.
Maravilha, Thiagão. E sabe quem que também teve uma rodada ingrata aí, que também é meio que rosa? Sagan, né, para variar, empatando em casa. Só que dessa vez foi um 0-0 show contra a equipe do Hiroshima. Ô, joguinho pra dormir, viu?
Exatamente. Eles, infelizmente, Sagantosu protagonizou já talvez um dos jogos mais chatos da temporada até então, né? Ele que vem jogando tão bem, principalmente jogando em casa, né? A equipe do Sagan vem tendo uma campanha muito interessante, a gente cansou de falar isso já. E, por outro lado, a equipe do Sagan Hiroshima, que é aquela equipe que a gente sabe que chove não molha, né? Realmente mais um jogo ruim da equipe aí do Sagan Hiroshima. E, infelizmente, o 0-0 foi bem ruim. O jogo teve até números bem baixos de finalizações, né? Foram apenas 4 pro gol pela equipe do Sagantosu e 2 da equipe do San Francisco Hiroshima. O Sagunto Sul dominou na posse de bola, chegou a ter 65% de posse de bola, acabou com 62%, e a equipe do Hiroshima se preocupou mais em defender, até porque o Hiroshima, né, vem realmente tendo um ano aí bem complicado, né, e também não quis se expor ao erro aí com a equipe badalada do momento, que é a equipe do Sagunto Sul, né. No final das contas, um 0-0 bem ruim, já que infelizmente nem Sagan nem Hiroshima acertaram o arco nenhuma vez. Então 0-0, joguinho chato da rodada.
E é complicado, porque se a equipe do Sagan tivesse vencido a partida, estaria em terceiro, porque iria 29 pontos e passava o Marinos, que está em terceiro com a mesma pontuação, né? Ambos tem 27, só que o Sagan tem 14 de saldo e o Marinos tem 17, né? Foi. Se deixou escapar pelos dedos aí, ó, pra zona da CL, hein?
Exatamente. Completando, para falar um pouquinho mais sobre o Sagunto Sul, eu acho que agora, Elisa, a equipe começa a chegar no momento do campeonato e da sua campanha, que assim, tem que começar a almejar certos resultados, né? Beleza, legal, interessante, quase bateu o recorde no começo do campeonato da equipe que mais demorou para tomar gols durante a rodada, foi tomar o primeiro gol lá na sexta rodada, vem fazendo um campeonato muito maiúsculo aqui do Sagunto Sul, com recursos muito limitados comparado a várias equipes, né? Que a gente já falou sobre isso. Só que assim, se quiser almejar, tentar pelo menos lutar durante pelo menos mais algumas rodadas, ou até o final do campeonato, por uma vaga na CL, que eu acho que seria o troféu máximo, né, para esse trabalho do Sagunto Sul, eu acho que tem que começar a pensar em vencer as equipes de baixo, né? Então, que nem, por exemplo, a próxima rodada do Sagunto Sul vai jogar contra o Oita, né? O Oita está em 17º, a gente vai falar sobre ele, mais uma derrota para o Oita na temporada, e assim, com os números do Sagunto Sul, é óbvio que a gente espera que, por obrigação, o Sagan vença o próximo jogo, né? Então, assim, contra as equipes menores, equipes com um pouco mais de dificuldades, eu acho que o Sagan tem que começar a se impor mais e mostrar, que nem, por exemplo, né, nesse jogo que ele empatou com o San Francisco Hiroshima, o San Francisco Hiroshima que também já não vence, pelo menos há 5, 6 rodadas, eu acho que era mais um jogo para o Sagan vencer. Então, assim, o Sagan não perde, mas também perde a possibilidade de colocar um pouquinho mais de pressão nas equipes de cima, né? Então, tá empatado em números com o terceiro colocado, vem fazendo um campeonato muito interessante, só que agora sim, eu acho que tá na hora de começar a se impor um pouco mais e, por exemplo, chegar na rodada que vem, vencer os 3 pontos e colocar a responsabilidade toda em cima do Marinos, que tem que vencer para continuar em terceiro lugar. Então, acho que esse tipo de mentalidade, eu acho que pode ser interessante o Sagan conseguir utilizar ao seu favor.
Maravilha, Thiago. Né, que sempre vi um negócio idiota na minha cabeça, né? Quando fala do Sagan, vem aquele Carl Sagan na minha cabeça. Será? Não, olha o trocadilho genial.
Foi longe.
Será que um dia o Sagan chegará às estrelas com o Carl Sagan em seu programinha?
Pode ser. Mas os programas do Carl Sagan demorou anos, né? Talvez, não sei se logo de cara foi no estrelato, mas o Sagan do Sul tá aí, logo também tá nesse, digamos que nessa fila de esperar o estrelato, né? Quem sabe? Demorou quantos anos? Quase, sei lá, 10 anos, 14 anos, talvez, aí para a equipe do Frontale conseguir o estrelato na J-League. Pode ser que a equipe do Sagan possa fazer isso também um dia. Não é impossível, não.
Você sabe que eu tenho o vinil da série Cosmos aqui.
Nossa,
em casa?
Parabéns.
Da minha mãe.
Parabéns.
E é bom, cara. Orra, é o instrumental da hora dele.
Caraca, vinil realmente é para poucos.
Se você toma um whiskyzinho assim e começa a ouvir as músicas, cara, você
viaja.
Como é que o pessoal moderno fala um dia? Você transcende, né?
Olha só, você transcende junto com a música. Muito bom.
E sabe quem transcendeu sua rodada, Thiago? Eu vim transcendendo cada vez mais na J-League? Frontale, né? Ganhou mais uma. Dessa vez bateu no teu gambão da massa, rapaz. Jogando fora de casa 2-0 com Leandro Damião em ótima fase. E claro, menino Mitoma.
Muito bom, excelente jogo daqui do Kazaki Focal, mais um, apesar que o Gambosca não jogou tão mal assim, tá? Vou fazer aquela clássica passada de pano. A equipe do Gambo até tentou, né? Mas, né, se nem pro Nagoya deu muito certo contra o líder, né? Quem dirá, né, pro humilde Gambosca aí, que de humilde não tem nada, o plantel é bem caro em algumas posições. Mas a questão de resultado, o Gamba tá realmente bem abaixo de algumas equipes da J-League. Elias, mais do que o jogo, porque realmente não tem muito o que falar na questão de Frontale, eu vou mais abrir aqui uma discussão, tá? E eu abro essa discussão e acho que você não vai nem fechar ela, porque ela não tem muita explicação, pelo menos até o momento. apesar de eu saber muitas opiniões sobre isso, mas eu vou espanar isso para os nossos ouvintes e para a galera que gosta de discutir de J-League nas rodinhas aí. É, uma das coisas que o Hinomaru meio que como é aquele termo? Quase que militou nos últimos anos, desde a nossa criação em 2014, é que a gente do time que é completamente contra o esquema de você ter um ou dois times fortíssimos na liga e um bando de pambão que corre atrás, né? Lembra que a gente já discutiu sobre isso quando a galera que reclamava que o Kashima não ganha todo ano, a galera que não reclama que o Gamba não ganha todo ano, então toda aquela conversa. E Elias, a gente está vivendo um momento de hegemonia no futebol japonês, isso não tem como a gente mentir, né? A gente está tendo uma equipe que vem vencendo os campeonatos e, pior do que isso, vem vencendo e não vem dando margem para que outras equipes pensem em vencer o campeonato. Então a gente vem tendo uma era aí de causar frontale. É claro que em outros momentos da J-League nós também já tivemos equipes que venceram vários campeonatos seguidos ou quase seguidos, que tiveram super times e tudo mais, mas nada comparado com os resultados do Kawasaki Frontale. Eu não estou dizendo que o Kawasaki Frontale tem o best eleven mais incrível da J-League, porque não tem, né? A gente já teve nomes na J-League que foram mais incríveis, caras de mais nomes e tudo mais. Até porque nem todo mundo que é do Frontale está na seleção japonesa, por exemplo, né? Um exemplo bem interessante de citar. Só que o seguinte, Elias, qual é o lado ruim de nós termos uma nova hegemonia no futebol japonês? Porque quando se tinha uma hegemonia do Kashima Antlers lá nos anos 90, começando nos anos 2000, digamos que o mundo não estava ligando tanto os resultados do campeonato japonês, né? Mas hoje, com o mundo mais globalizado, todo mundo assistindo, até porque tem muita gente que aposta dinheiro em futebol japonês, tem gente que assiste porque acha legal, tem gente que assiste por causa que simplesmente assiste por assistir, porque acha divertido, que acha diferente. Então assim, a gente tem vários públicos que chegam ao futebol japonês. E aí eu te falo, Elias, esse público novo, esse cara que não entende muito o futebol japonês, que não quer entender, só quer assistir, se divertir, ou quer apostar seu dinheiro, fazer alguma coisa com o futebol japonês, tanto faz. Para esse cara que chega agora, encontra o futebol japonês tendo uma única equipe que faz todas as outras parecer um monte de bobo, qual que é a parte ruim para esse novo torcedor? O que esse cara vai achar da J-League?
Na verdade, tudo é ruim, né? Porque ele vai pensar que tem só um time só que vence tudo e não vai olhar para a competitividade, né? E uma coisa que eu queria falar, que na verdade, essa é a primeira vez que temos uma hegemonia de verdade absoluta na J-League. Porque nos anos 90 tinha o Kashima que ganhava e tudo, só que tinha o Júbilo Iwata vencendo a Champions League Asiática, tinha a Shonan Bellmare vencendo a Recopa Asiática, tinha o Verde, que até desbancou o Kashima no começo do campeonato, o Marinos ganhava a J-League... O Júbilo Iwata foi lá e ganhou daquela vez do Shimizu, né? Naquela final épica do derby de Shizuoka e tudo mais. O Kashima, assim, tinha sua hegemonia, tinha seus principais jogadores na seleção japonesa também. Só que por serem tempos diferentes, até porque naquela época não tinha ninguém na Europa, além do Nakata, né? E alguns gatos pingados ali, depois foi o Nanami, o pessoal... Agora o futebol japonês está modernizado e completamente diferente, porque o jogador sai cedo da J-League, isso acaba enfraquecendo a liga para jogar na Europa, né, Thiagão? Então, existem duas coisas que tornaram o Frontale essa hegemonia de ganhar tudo e ter uma diferença absurda, né? Essa escassez de jogador que acaba indo para a Europa cedo e esse planejamento maravilhoso que o Frontale tem feito. Só que quando o Kashima tinha hegemonia, não tinha uma diferença absurda na pontuação do campeonato, né? Você vê, assim, o Frontale nadando braçadas largas aí, e o Kashima ganhava apertado, né? Naquela época tinha turno e retorno, né? Cada campeão de um turno enfrentava o outro. E você viu o Kashima Antlers, apesar de ser a equipe mais forte do campeonato, suando para vencer o pessoal nas finais ali, entendeu? É muito diferente. E isso acaba broxando. Toda hegemonia, ela broxa, né? Porque só um time ganha, só um time é o melhor, tem os melhores jogadores, a estrutura e tudo mais, né? E acaba desanimando. Tudo bem que o Kashima teve aquele tricampeonato, né? Ali no começo dos anos 2000 também. Mas já foi para as cucuia, já começou a ter outras equipes, inclusive a grande surpresa de 2011, que foi o Rei Sol, né? Que subiu campeão da J2, ganhou a J1 em seguida. Então, tá muito diferente, né? Principalmente por esses dois motivos. E eu acho que isso acaba por espantar quem gostaria de acompanhar o campeonato japonês daqui para frente, né? Tem gente que começou a acompanhar a J-League em 2016, né, Thiagão? Então, de lá para cá, é só frontale, cara. Eu não. Eu se tivesse na pele dessas pessoas, dos novatos que estão chegando aí, eu não teria o tanto. Eu vou usar o termo, não teria tanto tesão assim acompanhar o campeonato, né? Porque é triste. Não tem. E a J-League, assim, sempre foi caracterizada pela variedade, né? Por ter grandes surpresas, por ser aquela famosa caixa de Pandora, né, Tiagão? Que nunca se sabe o que pode acontecer. Isso, até isso tá acabando.
Não, e sabe que o que Fábio que foi mais maluco assim, é que depois pesquisando até que a gente pode trazer, eu vou trazer isso futuramente no próximo número com um pouco mais de detalhe, mas assim, o último campeão que venceu a J-League com rodadas mais assim, antes de como acabou o campeonato, né, rodadas com antecipação, tinha sido na Nagoya Grampus em 2010, né, que tinha vindo o campeonato com três rodadas antes, né, mas depois disso, se for parar pensar, né, o próprio Rei Sol ganhou em 2011, mas ele ganhou no último jogo, né, não teve um campeonato assim avassalador, né, e beleza, 2012 veio o Sanfrecce Hiroshima, com aquele excelente equipe do Sanfrecce Hiroshima que venceu dois campeonatos seguidos, né, e aí, mas também venceu o em 2012 com um jogo de antecipação, e em 2013 venceu no jogo da rodada, né, aí nós temos também aquele, o Gamba em 2014, né, toda aquele campeonato maluco de final e entre Kashima e Ura Red, se não me engano, né, foi da temporada 2015 e 2016, teve esses esquemas aí de não ser esses campeonatos assim com muito muito elásticos, né, que é a volta do turno e retorno, né, que era sempre mais complexo. Você lembra de cabeça, Elias, qual que foi os campeões de 15 e 16 da J-League?
Se eu não me engano, 2015. Ah, lembrei. 2015 foi turno e retorno,
Foi
né?
turno e retorno, que a
Aí teve
final foi no
aquela.
Hiroshima que deu final nele.
Foi Hiroshima e Gamba, cara, a final.
Hiroshima e Gamba, caramba. Mas beleza.
Nossa, tive que forçar a cabeça agora para
Não, é
lembrar.
porque realmente agora, né, a gente puxou também um assunto. Beleza, mas foi naquele esquema de turno e retorno, que aí teve aquele esquema muito mais complicado que você meio que matava essa possibilidade de ter, né, essas equipes que venciam com muitos. Até poderia ter a possibilidade, mas não foi o caso, né? Mas aí depois a gente vem com vários campeonatos de casual que frontal, né? E aí, nesse meio termo, tem o Marinos, né? Mas continuando, né? Em 2017 o Frontale vence também na última rodada. Em 2018 ele vence com duas rodadas de antecipação, né? E aí em 2019 o Marinos vence na última rodada, né? O campeonato incrível do Marinos. E aí chegou no ano passado, né? Com quatro, né? Então aí quebra a barreira dos três jogos, né? Que tinha sido lá do Nagoya em 2010. E aí você chega faltando quatro rodadas, você já tem o campeão e aí só tem digamos que o resto, né, pra galera tá disputando. Então realmente é complicado em questão de competitividade, né? Você pensar que você tem um campeonato onde todo mundo já espera qual que é o cara que vença, você pensa que, poxa, quem que vai ser a próxima equipe a vencer o campeonato japonês, né? Fica complicado, né? Mas uma coisa que eu digo pra você, Elias, eu vejo o Frontale aí vencendo os campeonatos, mas pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo esse, digamos que esses resultados em campo trazendo muitos novos torcedores, né? Eu vejo que a galera, ainda mais hoje em dia, tende mais a odiar a equipe que está vencendo todos do que praticamente abraçar elas, né? É muito diferente dos anos 90, dos anos 2000, que, sei lá, você ia para uma Espanha, você adoraria torcer pro Real Madrid, se ia pro Japão, se adorar torcer pro Kashima, né? A gente tava. A gente, pro cara, ia torcer pra uma equipe que tava vencendo sempre, né? E hoje em dia isso é completamente ao contrário, né? Não é assim que funciona mais, né?
É verdade. Eu tava lembrando de duas. Tive duas lembranças na minha cabeça aqui. A primeira foi justamente em 2016, que você comentou lá, que o Kashima venceu. Que no primeiro jogo da final, o Kashima perdeu lá em Baraki, né?
Sim.
Se não me engano, o Abe fez o gol de pênalti.
Uhum.
E daí no segundo jogo lá em Saitama, pra variar, né? Saitama. É o berço da glória e o berço da desgraça mesmo, sempre rural, né? Eu lembro que o Kuroki abriu o placar no comecinho do jogo e depois o Kanazaki virou pro Kashima, né? Lembra?
Sim. Então, ó, a gente meio que... Vamos só se organizar com as nossas informações aqui. Então, em 2015 ganhou Hiroshima e 2016 foi o Kashima mesmo, né? Foi o último que foi 2016.
Isso.
Então, tipo, ficou meio confuso que acho que vai ficar... Pô, parece que o Hiroshima venceu 2 anos consecutivos. Então, a gente se organizando, o Hiroshima ganhou em 15 e aí 16 foi o Kashima que foi o último título do Kashima Antlers, né? E aí a zoação com o Petrovic que ele nunca conseguiu ganhar a J-League. Né, que ele é o eterno segundo colocado, né? E é isso, né? Foi uma baita final, incrível, né? Esquema de jogo com final com jogo de ida e jogo de volta, né? Uma coisa que é completamente contra, né, o que o futebol mundial vem andando, né, que é o esquema de turno e retorno e questão de ponto corrido, né, e você tem uma final com, né, meio parecendo final de campeonato regional aqui no Brasil, né, de estadual, né? Então realmente isso foi muito, muito diferente. É claro que tem gente que eu ainda acredito que deve ter saudade, né, tudo saudosismo aí desse tipo de campeonato, né, como era o Brasileirão até no começo dos anos 2000, mas a gente sabe que isso é andar muito para trás, né, em questão, né, muito obsoleto, né, então realmente foi, não acho que esse seja o caminho, né, mas é bem provável que alguém deve estar pensando que, ah, talvez se voltar isso na J-League, o Frontale vai ter mais dificuldade, porque aí tem que jogar o jogo, ganhar o jogo de volta, mas do que o Frontale tá jogando, é bem provável que se tiver esse tipo de formato no Japão, com esse time em 2020/2021, é capaz do Fortaleza ganhar o jogo de golear o jogo de volta.
É, com certeza. E lembrei de uma zoeira que a gente fez com o Petrovic, que o Petrovic foi o único técnico na história do futebol japonês a terminar o campeonato em primeiro lugar com a equipe e não ser campeão, né? que na classificação geral, o Ural ficou em primeiro lugar e o campeão foi o terceiro.
Pois é, geral, né, cara? Tô vendo, gente, isso é divertido, mas assim, é muito injusto, né, cara? Pô, é fogo, né? E depois, Elias, de toda essa... digamos que a gente fez aqui um exercício de memória mesmo, né? Lembrar tudo que aconteceu desde lá de 2000 e tantos até, né, fazer toda uma volta no tempo, né, todos os campeões desde o final da era Kashima Antlers até agora. Elias, você lembra qual foi o jogo que a gente parou de comentar da rodada? Que eu já não lembro mais.
lembro, deixei anotadinho aqui. A gente ia falar da vitória do Marinos do seu Kobe, jogando em casa por 2-0. Que o teu amigão fez um gol na partida de 1 a mano, Thiagão.
De 1 a mano, isso que eu ia comentar com você. De 1 a mano, um jogador aí que deixa o meu coraçãozinho ainda muito aquecido, porque eu ainda ali é daquela escola Jungo Fujimoto, que é o meia muito lento de jogar. A equipe do Marinho jogou melhor. Elias, eu vou falar pra você que eu venho dando um pouquinho mais de atenção aí pra equipe do Vissel Kobe. Até teve um jogo de Liga Internacional no meio da semana passada, né? Um empate de 0-0, mas o Vissel Kobe não muito preocupado com o resultado, até porque é Lovan Cup, passar de fase é legal, mas se não passar também tanto faz, e o jogo acabou em 0-0. Neste jogo, a equipe do Kobe, ela teve dificuldades que ela não enfrentou nas últimas rodadas, né? que é uma equipe do Marinos que é muito ofensiva, né? E foi nessa ofensividade toda que o Marinos impôs esse jogo que o Vermelho acabou fazendo um gol contra no final do primeiro tempo. Né, a bola acabou batendo nele, acabou entrando, meio que matando as chances do goleiro. A equipe do Vissel Kobe começou o segundo tempo fazendo praticamente uma mudança a cada 5, 6 minutos, então teve ali várias mudanças de vários jogadores meio que sucessivamente durante o campeonato, né, durante a partida, perdão. Lembrando que o Iniesta voltou a jogar, né, depois de vários meses sem poder estar atuando devido a uma lesão, e aí o gol do João Amano no finalzinho do jogo aos 80 minutos meio que sacramentou a dificuldade, né? O Vissel Kobe não jogou tão bem, ainda muito limitado, o Iniesta jogando naquilo que ele pode muito bem, mas ainda muito, muito aquém daquilo que a gente conhece da genialidade aí do Iniesta, e acabou não ajudando muito a equipe do Vissel Kobe. Um detalhe bem interessante, Elisa, a se dizer é que as redes sociais do Vissel Kobe diz que eles vão colocar, não sei se amanhã, quando esse renúmero vai pro ar, ou nos próximos dias, que eles vão fazer uma coletiva de imprensa, e o assunto principal é, né, o Andrés Iniesta. Então, conversa-se aí pelos nossos grupos de Facebook e tudo mais, que talvez pode ser o anúncio da aposentadoria do Iniesta, né? Aí a questão é, se for realmente isso, talvez ele pague no final do ano, talvez ele pague um pouco antes, né? Então a gente vai ter que esperar, mas é bem provável aí que nos próximos dias vai talvez chover um pouco de informação a mais aí sobre essa reunião, né, essa coletiva de imprensa do Vissel Kobe, que o assunto principal vai ser aí o Iniesta. Então provavelmente eu estou chutando aí que pode ser o anúncio da aposentadoria desse grande mestre do futebol japonês e também do futebol mundial. Que só não seja que nem o Sr. Fernando Torres, né? Só espero que não seja igual ao Torres, que é abandonar o barco no meio no meio do campeonato. Apesar que, se o Iniesta quiser abandonar o Vissel Kobe, ele não abandona o Vissel Kobe em uma situação tão ruim, né? Abandona o Vissel Kobe, se for o caso, né, chutando essa possibilidade, aonde é mais ou menos onde o Vissel Kobe sempre fica no campeonato japonês, né? Que é fica entre quinto, sétimo lugar, aí cai um pouco, volta um pouco, né? Então não está mal colocado o Vissel Kobe, mas infelizmente o Iniesta não conseguiu o que muitos querem, né? Que ele consiga junto com o Vissel Kobe, que é o campeonato japonês, né? Que é realmente muito difícil, né? Já que o investimento da Rakuten ainda não deu esses frutos.
Uhum. Ah, e o que o Iniesta já fez pelo Kobe. É muito já, né?
Porque sim.
O Torres não fez porcaria nenhuma, né?
Já deu um título já, né? Lá na Copa do Imperador, uhum, né? Então já tirou o Vissel Kobe de uma fila gigante de título que nunca tinha conseguido nada, né? Então, assim, conseguiu um título, né? Deu algum resultado, a gente não pode dizer que não, né?
É, já foi longe na CL também, né? Então tá.
É isso, né?
A missão dele ele já cumpriu, né, Tigo?
Concordo com você.
E adivinha quem perdeu o ponto? Agora virou piada, né? Quem enfrenta a equipe do Yokohama FC e não vence, perde pontos, né? Então o Shimizu perdeu 2 pontos nessa rodada, 1-1 em casa. Thiago Santana, teu primo, fez o primeiro gol da partida. E o Kohei Tezuka, que não é parente do Osamu Tezuka, né? Ele que não faz artes dentro de campo. Nossa, que piadinha horrível.
Horrível.
Mas pelo menos salvou a pele da equipe. 1-1.
Com gol de falta ainda. Foi acho que, se me engano, foi o primeiro gol de falta da equipe do Yokohama FC na temporada. Sim, foi pior para a equipe do Shimizu, que começou vencendo, acabou. Mas assim, tanto o Shimizu quanto a Yokohama FC, as duas equipes também estão bem complicadas, né? O Shimizu também já não vence algumas rodadas, vem aí numa sequência de empates, né? E uma derrota no meio de todos esses jogos aí. Foi até uma derrota que teve contra a equipe do Oita, né? Que também não está muito bem das pernas. Mas a equipe do Shimizu, ela precisa começar a voltar a vencer, né? Já são aí praticamente, nossa, várias, pelo menos 5 rodadas sem vitória. Então a equipe do Shimizu tem que voltar a vencer. A próxima rodada vai ser uma rodada bem digesta para a equipe do Shimizu. Vai ser azarão. Vai enfrentar em casa a equipe do Nagoya Grampus, né, que está sedenta por mais vitórias e tentar diminuir essa vantagem para o líder. Então o Shimizu tem realmente uma missão bem complicada. E pelo lado da equipe do Kama FC, né, vai enfrentar, né, o quase embalado, digamos assim, Shonan Bellmare, que, assim, não perde, né, vem empatando várias e ganhando sempre uma aqui, outra ali. Então, uma equipe que, se o Caminha vacilar, também vai acabar conseguindo mais uma derrota para o seu currículo, né, o Yokohama, que ainda não sabe o que é vencer em 2021.
E eu tô muito triste com a equipe do Shimizu, porque lembra nas nossas previews lá no campeonato, eu falei que era um time que poderia surpreender, poderia ir bem essa temporada devido às contratações, né? O time se mexeu bem para essa janela de transferências, mas por enquanto não tá mostrando o seu real potencial, né?
Sim, a equipe do times é até, não é uma equipe péssima, assim. Eu não acho que a equipe do times tenha sequer possibilidade de lutar por uma série, por exemplo, né? Mas poderia sim, se a gente for ver as equipes, os jogadores que estão em campo, como a equipe se posiciona em alguns jogos, principalmente jogando em casa, a equipe de times tem sim uma equipe interessante, né? Mas na questão do campeonato parece que isso não engrenou muito bem, né? Até porque, vendo aqui, a última vitória dos times na J-League foi lá atrás, né? Foi uma vitória entre jogando fora de casa contra a equipe do Caixa Rei Sol, né? Isso aconteceu dia 21/3, né? Ou seja, já passou aí mais de 2 meses e a equipe dos times só vem conseguindo alguma vitorinha, uma aqui, outra ali na Luvan Cup, né? Então, realmente, em questão de campeonato, as coisas vêm funcionando muito bem, né? E uma coisa que é interessante, né? Que talvez isso tenha até amplificado mais essa ideia que os times poderia começar bem o ano, os times estreou 2021 vencendo o Kashima por 3-1 na estreia da J-League, né? Então isso deu ali, a gente fala, né? Deu aquela falsa esperança que talvez a gente estaria certo, né? E quem, você, o Bom Tempo, que se não me engano, o Bom Tempo também acreditou que os times iria bem no campeonato, mas infelizmente, por enquanto, né, as coisas vêm caminhando a passos lentos, né? Para essa equipe do Shimizu. Mas é uma equipe interessante, eu acho que o Shimizu não cai. Eu acho dificilmente que a equipe do Shimizu cai nessa temporada. Mas tem que abrir o olho, né? Porque como cai 4, né? Qualquer vacilo pode ser realmente complicado aí.
Qualquer descuido pode ser um escorregão, né?
Exatamente.
Maravilha, Tiagão. E o nosso querido Avispinha ferrou mais um, né? Dessa vez a vítima da rodada foi o Kashiwara Eisol. 1-0, gol do Shichi. Que não é o número 7, né?
Elias, se tem uma equipe que está me decepcionando, é a equipe do Caixa Rei Sol, né? Essa 15ª colocação, eu acho assim, abismal, né? E tudo bem que a equipe do Rei Sol conseguiu 3 vitórias consecutivas nas últimas rodadas, mas assim, até então o Rei Sol tinha apenas uma vitória, né? Então conseguiu 4 vitórias no campeonato, mas assim, uma 15ª colocação, assim, muito, mas muito aquém daquilo que eu esperava, né? Melhor para a equipe da Vista Fukuoka, que emplacou, pasmem, a sua 4ª vitória consecutiva no campeonato e já tem 6 vitórias, né? Tem 22 pontos, tá lá em cima, a diferença grande. Não é uma equipe que faz muitos gols, né? Pelo contrário, é uma equipe que toma muitos gols em muitas rodadas, mas entra no positivo, fez 17, tomou 16 gols, saldo de 1. E a equipe da Vispa tá fazendo pelo menos aquela cartilha básica, né? Que é tentar vencer o máximo de pontos possível, sabendo que essa sequência de vitórias uma hora vai acabar caindo e pode até acabar demorando para acontecer de novo. Mas vem jogando bem, é mais uma equipe que está fazendo bem com muito pouco e está fazendo aí a sua parte de se manter na parte de cima da tabela o máximo que pode. A próxima rodada do Avispa ele vai enfrentar a equipe do Vegalta Sendai, né? O Sendaizinho está lá embaixo, né, na penúltima colocação. Então pode ser um bom jogo e talvez pode ser até a 5ª vitória da equipe do Avispa Fukuoka. Pelo lado do Rei Sol, a chance de vitória também é grande na próxima rodada, né? Já que vai enfrentar a equipe do FC Tokyo, que é mais uma equipe também que, né, como eu falei agora de pouco, desmanchou também, né? Uma temporada que até o momento tá para se esquecer aí, a equipe do FC Tokyo e a equipe do Caixa Rei Sol.
Essas gordurinhas aí, elas são imprescindíveis, né, para a continuação do campeonato. Então, tem mais é que fazer essas gordurinhas e ficar de boa, né?
Pois é, e nesse momento, Elias, que é para muitos, né, que colocaram o Avispa aí como a equipe possível rebaixamento, não imaginavam que nesse momento a gente teria a Gamba na zona de rebaixamento, teria a Shimizu perto da zona de rebaixamento, teria a Kashiwara Rei Sol perto da zona de rebaixamento, né? E o próprio Tokushima tá nesse momento, se acabasse o campeonato, né? Tokushima, Avispa, todas as equipes estariam escapando e estaria caindo Gamba, Oita, Vegalta Sendai e Okama FC, né? Então realmente tem muita coisa para acontecer, mas ainda é um campeonato muito mais atípico do que a gente imaginava.
Campeonato bem doideira.
Bem doideira.
Tiagão, sabe quem foi doideira também nessa rodada? A Corujinha com Sadori Sapporo, com o double de Tiagão, quer dizer, com o double de Anderson Lopes. O time venceu de virada, de viradinha, por 2-1 fora de casa, o Tokushima. O Miyashiro chegou a abrir o placar no primeiro tempo, né? Mas o primo do Tiagão foi lá e resolveu a parada no segundo tempo. 2-1 de virada.
É, essa vitória foi muito importante para a equipe do Sapporo. O Sapporo também não vem fazendo um belíssimo campeonato, mas está se mantendo ali entre uma vitória, uma derrota e um empate. Se mantendo ali entre os 12, 13 melhores do campeonato. Com essa vitória muito importante. Pior para a equipe do Tokushima, que precisava dessa vitória, né? O Tokushima que conseguiu uma vitória há 4 rodadas atrás, depois disso foi só derrota e agora a 4ª consecutiva. A próxima rodada tende a ser um jogo muito sonolento de assistir entre Tokushima Worlds e San Francisco Hiroshima, mas eu posso estar errado. E no caso aí da equipe do Sapporo, né? O Sapporo enfrenta coisinha baba, vai só enfrentar o líder Kawasaki Frontale fora de casa, né? Então realmente que essa vitória que a equipe do Sapporo conseguiu acabe sendo aí talvez um combustível aí para eles conseguirem tirar um pouquinho mais aí do 100%. E quem sabe, né, em busca de tirar os pontos do líder, né? Uma coisa interessante, Elias, que no primeiro gol do Anderson Lopes teve ali uma assistência de cabeça do Jay Boatroyd, né? Então a bola veio de lançamento, o Boatroyd subiu sozinho, né, como um totem no ar, né, cabeceou para baixo, muito lento o lance, mas é muito eficiente, e o Anderson Lopes conseguiu colocar para dentro aí, fazendo o seu primeiro gol, e depois faria o segundo aos 38, matando o jogo.
Como um totem. lembrei das estátuas da Ilha de Páscoa.
Exatamente.
Ai, ai. Como... Somos bobo, né? Tá louco. Bom, Thiago, continuando aqui. Nossos passeios na Ilha de Páscoa, quer dizer, no Japão. O Edinha marcou na rodada e Matida também, em Matsumura. A equipe do Kashima... Vitória cachapante em casa, 3-0 para cima do FC Tokyo. FC Tokyo que, pelo jeito, fazendo aquele famoso trocadilho, né, Tiagão? Tá perdendo gás esse ano. Só é o 13º colocado atualmente, né? Já são 5 derrotas seguidas da equipe do Tokyo no campeonato. Tá feio. E o Kashima, que começou o morto campeonato, já tá na metade, né? Já tá em nono ali com seus 18 pontinhos. Já não perde, se não me engano, há 6 rodadas, é isso? Ou tomei 5, 6 rodadas? Minha memória não tá... Ah, galera, desculpa, minha memória não tá boa hoje. Acho que é o famoso excesso de trabalho, viu?
Até porque nós estamos gravando uma segunda-feira brabíssima, né? Mas, Elias, pela parte do Kashima, melhor, interessante, o Soma tá organizando a equipe. Eu ainda não tô. Eu não acho que tá fazendo nada muito diferente do Zago, né? Talvez, pelo menos no backstage, as coisas devem ser mais diferentes, o estilo de trabalho, a mentalidade e tudo mais, né? Mas tá ganhando, né? Que é o que importa pra se manter um treinador. E pelo lado do FC Tokyo, Elias, tem um nome que sempre vai me doer muito ver nessas situações, né? Que é o senhor Kenta Hasegawa, né? Treinador de muita experiência, né? Todo mundo lembra do Hasegawa lá na época de Gamba Osaka, um treinador de muita história e tudo mais. Mas é mais um trabalho que, pra, na minha opinião, tá meio que igual o do Petrovic, assim, sabe? Sabe quando você vê, parece que não vai mais, né? Tipo, igual o Podescoglu, interessante, mas parece que tem hora que não vai mais, sabe? Parece que aquela famosa empacada de treinador no Brasil, assim, sabe? Como se faz, eu acho que o cara não vai conseguir mais tirar mais do que já tá fazendo, né? E eu sinto isso com o Kenta Hasegawa nessa temporada horrível da equipe do FC Tokyo. FC Tokyo que não começou o campeonato pensando em alçar voos muito altos, mas pelo menos se aquela equipe chata que poderia tirar pontos de equipes da CL, eu esperava do FC Tokyo. Infelizmente, isso não vem acontecendo, apesar da belíssima dupla de ataque, né? O Diego Oliveira e o Nagai, jogadores interessantes, tem Higate, tem Ogawa, tem Morishige, né? Tem vários jogadores interessantíssimos aí na equipe do FC Tokyo, mas infelizmente esse conjunto não vem funcionando. Melhor para a equipe do Kashima, eu acho que deve ser a melhor vitória do Kashima na temporada, se eu não estou me engano, em questão assim, de facilidade, né? Acho que foi um dos jogos mais fáceis aí do Kashima aí, principalmente depois do fim da breve era Zago, e aí a gente espera que o Kashima continue aí esse trabalho por voltar, né? A próxima rodada, a equipe do Kashima pega o Nagoya Grampus, vai ser um jogo bem complicadinho aí, e acredito que a equipe do Nagoya não vai facilitar em nada, né? E pelo lado da equipe do FC Tokyo, né? O FC Tokyo também tem uma batalha bem complicada, né? Contra a equipe do Kashima Reysol, como eu falei, pode ser uma chance aí do, talvez aí, do Rei Sol vencer facilmente, ou pode ser finalmente, né, o ressurgimento aí do Hasegawa aí, e de Cup Devastador, que infelizmente isso ainda não aconteceu na temporada.
Você sabe, tem um comentário aleatório pra fazer aqui. Recentemente eu comprei o In-Eleven 2000, né, do Play 1, e eu reparei uma coisa que eu não lembrava mesmo, cara, que eu apaguei da minha memória. Que o comentarista do jogo é o Kenta Hasegawa, que faz as transmissões com o Kabirama.
Ah, nossa, é verdade, é Hasegawa, né? Caramba.
Uhum.
Caramba, isso
eu não lembrava disso.
Eu não lembro disso, eu não lembro mais da voz e tal, tudo mais.
Ah, cala a voz, Dudu.
Depois eu até preciso pegar depois pra ver algum vídeo na internet, ou pegar isso do jogo e tal, porque realmente dessa informação nem eu lembrava.
É, deu. Nossa, eu li o Kanji lá, Kenta Hasegawa, deu.
Legal.
Caramba!
Bacana. Muito bacana. Você vê o quão velho em questão de J-League, né? O Hasegawa já tá aí sempre. Ou se não tá protagonizando, tá sempre ali entre as cabeças, né? Mas infelizmente, prevejo até uma aposentadoria não muito tardia do nosso querido Kenta Hasegawa.
Uma pena, gostaria de vê-lo um dia, né? Na JFA. Uhum. Mas vamos. Aliás, dando um spoiler, né? Kenta Hasegawa é um dos nossos personagens do especial Lendas Japonesas.
Sim, sim. Uma história bem legal que logo contaremos também.
Uhum. E sabe que história legal que tivemos também, Tiagão?
Belmari
venceu! Venceu o Oita em casa por 2-0 com Shintaro Nago e Wellington.
Muito bem, boa vitória aí daqui do Shonan Belmari, precisava da vitória, né? A equipe do jogou certo, jogou com a equipe do Oita, que tá fazendo um campeonato bem ruim, uma vitória interessante aí com pitacos brasileiros, né? E é isso, né? Eu espero que a equipe do Shonan desencante, né? As últimas temporadas foram tão sofridas aí pelo lado da equipe do Shonan Belmari, que a próxima rodada enfrenta o Lanterninha, né, e o Clã FC, né? Então, obrigação sim da equipe do Shonan jogar pra cima aí e conseguir o que seria a sua segunda vitória consecutiva. Pelo lado, né, da equipe do Oita, né, que está lá embaixo do campeonato, vai ter um jogo bem complicado, né, que vai enfrentar a equipe do Sagan Tosu, vai jogar em casa a equipe do Oita, e quem sabe aí, né, com um pouquinho de sorte, o Oita sair pelo menos com um empate, que já seria um bom resultado, olhando a situação atual da equipe aí, né, que infelizmente não é tão boa.
Nha, isso aí. Tiagão, e o nosso querido Ural? Eita, Guramor, hein? Mais um resultado ruim. Mas dessa vez foi fora de casa, tá apertoado, né? Ural A2, Sendai 0, gols de Kanker e Yukiabe.
O Yukiabe que fez o segundo gol de falta da rodada, né? Belo gol também. Se me engano, já faz pelo menos, eu acho que nessa temporada é a primeira vez que acontece dois gols de falta na mesma rodada. Tá? A J-League tem a escassez de batedores de falta, como acontece no futebol mundial. Né? O que você acha desse Junkler aí, Elias? O cara é grandão, meio não é muito fortão, mas é raçudo, fez o seu gol, interessante, um jogador diferente, né? Até pela posição que ele joga, né? Um jogador bem grande ali, o jogador dinamarquês. Você acha que pode ser aí talvez o nome para colocar de vez o Sugimoto no banco? Será que é esse mesmo? Esse é o fim do Sugimoto, ser banco do dinamarquês, Elias?
Eu achava que era coisa do Petrovic, mas é coisa do Ural mesmo.
É coisa do
europeu, ter os europeus aleatórios, assim. Mas eu tava puxando na minha cabeça que já teve aquele Marite, já teve aquele Alpai. Nossa, teve uns estrangeiros muito maluco, né? Teve o Lulu também,
sim,
né? Que gostava da época do Lulu, lá e tudo mais.
O Bianchitti. Uhum.
Uhum. Sempre tem os caras trazendo nada, né? Igual esse. mas estreou bem, né? Foi uma boa estreia do nosso querido Jay.
Pois é um cara de 20, de 27 anos, 1,86 de altura, né, para um atacante é uma boa altura. E assim, é um cara que já tem algumas numerações interessantes, né? O cara já tem 71 gols na carreira, né? O cara, claro, ele fez praticamente toda a sua carreira jogando futebol dinamarquês, tem título até jogando pelo futebol. já participou já de quando era mais novo das categorias de base, né, da sua seleção. É claro que ele não é um jogador de seleção, obviamente, mas assim, um jogador que o Ural foi lá, vamos dar uma chance aí e tudo mais, né? Ele que tá jogando no FK Boldo, né? Uma equipe que realmente não conheço, mas tem no PES, então se vocês dão uma olhadinha no PES lá, bem provável que tenha o jogador, ele ainda no PES 2021, ele deve estar lá na equipe da Elite lá do futebol da perdão, ele é Noruega. De Dinamarca, depois ele foi pra Noruega, então Noruega não tem, só vocês têm patch, pra ter as equipes secundárias lá, mas um jogador interessante, né? Pelo menos nessa estreia, pelo menos parece ser bem interessante uma questão de você ter mais um jogador de área, coisa que o senhor Sugimoto não está conseguindo fazer, né? E pela questão do Abe, né, Elias, um veteranaço, né? E o Abe veteranaço aí, né? Até acredito que deve estar encaminhando aí para suas últimas temporadas como profissional, ainda ajudando a equipe do Ural, mas ainda uma temporada muito muito abaixo, que a gente esperava um pouco, né? 2-0 em cima do Vegado Sendai não é um grande resultado, já que infelizmente é a equipe do Vegado Sendai que está tendo um campeonato muito ruim, mas pelo menos são 3 pontos muito importantes por Aula se manter até na frente do Kashimanto, que deve ser ele o seu adversário número 1 em questão de tabela. A próxima rodada vamos ter um jogo eletrizante, né, entre o Ural Reds e Gamba Osaka, o jogo em Gamba, né, como diz a galera das internets aí. E pelo lado da equipe do Vegado Sendai, né, como eu falei, né, a equipe do Vegado Sendai enfrenta nada mais nada menos do que o líder na próxima rodada, então a vida do Vegado Sendai não vai ser fácil, né? Então só por um milagre, né? E você imagina como que vai estar os negócios de apostas do mundo aí para uma vitória do Vegado Sendai, mas ninguém é louco o suficiente em apostar no Vegado Sendai. Aí chega semana que vem, o Sendai vence, alguém ganha, sei lá, R$5.000 aqui e vai falar que a gente não sabe nada de futebol, mas fica aí você com a possibilidade de investir dinheiro no Sendai contra o líder Vegado Sendai, contra o líder Kawasaki Frontale.
Aí, ó, premonição, líder Vegado
Sendai. Seria incrível.
Igual aquele maluco, né, do que apostou que o Leicester ia ser campeão lá e ganhou uma bolada, né?
Sim, tem essas, né, mas realmente é bem complicado.
No começo do campeonato ele apostou, né, então pensa, na primeira rodada o cara apostou, não, vou pôr o Leicester campeão.
E pensar que um dia o Sendai, há muitos anos atrás, quase beliscou, né, quase, né, assim, ficou ali entre os primeiros, mas ficou muito no 2013, se eu não me engano, né? A equipe do Sendai quase beliscou a vaguinha, conseguiu até passar e tudo mais, mas realmente foi uma vez na vida e nunca mais.
E nosso querido. Me fugiu o nome do cara agora na cabeça. O Sekiguchi, menino Sekiguchi.
Que na época era realmente o menino Sekiguchi. Um detalhe muito interessante é que nesse jogo do Ural também teve a estreia do goleiro novo, né? O Zion Suzuki, né? Goleiro de 18 anos aí, enfrentou, fechou o gol, tudo mais lá, acabou ajudando um pouquinho mais a equipe do Ural Reds.
E, cara, eu fico pensando, esses olheiros do Ural, eles são muito malucos, né? Os caras trazem do nada lá da chimbrega do cachimbó, completamente aliado. Esses caras.
É bem legal que você para pensar assim, né? A J-League, ela... Tudo bem, isso é muito maluco, mas o cara é pago para conseguir esses possíveis nomes em mercados mais baratos. Então você pensa assim, eu não vou saber agora o valor de mercado dessa transferência, mas com certeza foi muito mais baixo do que ele pegar um jogador C da Espanha, por exemplo. Então você vai lá na Noruega, pega um cara dinamarquês e traz para a J-League, né, e tudo mais. Então é isso, né, tentar fazer muito gastando pouco, né? Até porque a gente sabe que o futebol japonês não tá mal das pernas, mas assim, longe de tá voando e podendo tá queimando dinheiro, né? Uma equipe ou outra que às vezes faz um negócio meio mirabolante, né? Então, se funcionar, Elias, né? O senhor Casper aí e todos os jogadores da Dinamarca, da Noruega, são muito bem-vindos, né? A gente só quer que sejam jogadores que tenham pelo menos uma gana por vitória, né? Que você não seja mais um cara que talvez tá na J-League como uma forma de ganhar dinheiro, né?
E lembrando que começo dos anos 2000 nós tivemos um norueguês que fez muito sucesso na J-League, que foi o Frode Olsen.
Verdade. Bons tempos, realmente fazia gol a rodo.
Uhum. craque do Nagoya. Tiagão, e a classificação, passando aqui pra galera rapidinho. Líder Frontale, 41 pontos, seguido do Nagoya Grampus, 32, fechando a parte da CL, Marinos com 27. Estariam morridos, rebaixados nesse momento, 8 com 8 pontinhos. O Gamba tem 9 jogos ainda, né? Não conseguiu ajuntar todas as suas partidas, tem 7 pontinhos, seguido do Sendai com 6. E o Kohama FC Lanterninha, 13 rodadas e apenas 3 pontinhos. Não venceu. Única equipe que ainda não venceu. Os extremos, né? O líder ainda não perdeu e o Lanterna ainda não venceu. O artilheiro da competição é Anderson Lopes com 11 gols e Leandro Damião em segundo com 10. Bora pra J2, Tiagão. Quer comentar mais alguma coisinha?
Bora pra J2, que nós já estamos excedendo nosso tempo. Corre lá.
A gente empolgou, né? A J2 aí que teve os seguintes resultados: o RM e o Ryukyu ficaram no 1x1, Blauwitz e Júbilo ficaram no 1x1 também, Sagami Hari, olha só, e Matida 1x1, Mito e Totig 1x1, Albirex e Matsumoto 0x0, nossa, só empate nessa desgraça. O GF United meteu 4x2 no Fagia no Kayama, Kofu 2, Verdi 0, Swaggin 0, Renault Fallers 1, chupa Thiagão, Zaspa e Omiya ficaram no 1x1, Kyoto meteu 1x0 no Montedio e o Gravans perdeu em casa para a equipe do Nagasaki, Thiagão.
É nada mais do que 1, 2, 3, 4 empates na rodada inteira, realmente, uma rodada cheia de empates aí. Elias, pela questão de campeonato, os empates foi até um pouquinho melhor pro líder, né? Que empatou, mas viu o segundo colocado também não conseguindo a vitória contra o Ehime, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então o Ryukyu aí não pode, né? Assim, eu sei que tem muita gente assim como nós que tá torcendo muito pro Ryukyu conseguir. Se não puder vencer o campeonato, mas pelo menos lutar até o fim pela segunda colocação. Mas assim, Elias, concorda comigo que a equipe não poderia ter empatado com o Rimi, que é o 18º colocado, né? Tudo bem que o campeonato é longo, a gente sabe que a J2, assim, ela é uma baita de uma maratona, que a equipe tem que ter muito fôlego e muito pano para queimar para conseguir chegar até o fim com a sua equipe inteira. E acho que o Ryukyu vai ter essa maior dificuldade, né? A diferença pro Kyoto, que é o segundo, é de apenas um ponto. O líder ficou em 3, né, com esses empates de ambas as equipes. E a próxima rodada, a equipe do Albirex pega o Matida Zelva, né, um jogo que tem tudo aí pro Albirex pelo menos sair com empate, mas tem tudo para vencer, enquanto o Ryukyu enfrenta o Totig, que é o 16º colocado, né? Então, na teoria, são dois jogos que podem ter mais dificuldade, mas a equipe tem tudo a vencer. E a equipe do Kyoto enfrenta o Mito, né, que é o 7º colocado nesse momento. A equipe está melhorando bastante. Nas últimas 5 rodadas são 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Mito do Hollyhawk. Então não vai ser um jogo tão fácil para o Ryukyu. Então vai ser uma rodada bem complicada para os primeiros colocados, né? E claro, né, para a gente não esquecer do Jubiluata. Uma 4ª colocação, depois de tudo aquilo que foi mostrado no ano passado, é uma evolução. O Jubiluata está sim em evolução, vem melhorando. É uma equipe bem modesta, né, como a gente já imaginava. E quanto mais o Júbilo ficar na segunda divisão, mais modesto vai ser o seu plantel. Então, esta 4ª colocação e colocando-se uma certa pressão em cima dos primeiros colocados é interessante, mas a diferença de pontos é grande, né? Tem 23 pontos, né? Uma diferença aí de 7 pontos pro segundo colocado. Então tem ainda muito que mostrar no campeonato se o Júbilo quiser almejar um pouquinho mais. Na próxima rodada, o Júbilo pega o Kusatsu, né, que é o 20º colocado lá embaixo. Tudo também para a equipe do Jubiluata conseguir mais uma vitória e se manter aí entre os 4 primeiros colocados.
Maravilha, Tiagão. Só passando a classificação aqui. Por enquanto, Albirex, líder absoluto, 32 pontinhos, seguido do Ryukyu em segundo com 30, equipes que estariam nesse momento na J1. Rebaixados no momento, Giravans 11 pontinhos, Sagamihara 10 pontinhos, Zaspa 10 e na lanterninha, com as nozes entaladas na garganta, o Mia Didia com 9, né? O esquilinho aí tá se dando mal essa temporada. Que fase do esquilinho, hein? Pra quem tava nas cabeças, né? Ali na... na J2 das últimas temporadas, esse ano uma coisa tá feia, coitado.
Só de não cair já vai ser um milagre já, né?
Já vai ser um milagre. Vamos ver o que vai ser. Tiagão, e o J3? Posso comentar? A J3 que teve um joguinho adiantado na quinta rodada, que foi a vitória do Gifu para cima da Azul Claro no Mazo, né? Agora, os jogos normais, que foi da sétima rodada esse fim de semana. Lembrando que o do Azul Claro foi um pouquinho para frente. O Fujieda e o Catalério ficaram no 1x1, o Grulag venceu o Kagoshima United por 2x1, Fangraure 2, Gainari Tottori 0, Gifu 0, Ruasu 1, Nagano 0, Fukushima 1, chupa Tiagão, Tegevaharu 2, Imabari 1, e o joguinho da rodada normal, o Katamaré, buguei, o Kawatamaré Sanuki venceu o Azul Claro por 1x0, Tiagão.
Muito bom, a J3 aí, como sempre, aí, com umas rodadas bem interessantes. Esse esquema de ter o jogo da rodada ou não, da equipe de chapéu, ainda é um pouquinho complexo, mas o que vale mesmo é que o Grula, com um jogo a menos ainda ali do campeonato, né, com 14 pontos, o Cutler também vem em segundo, mas já com sete jogos. Então eu acredito que a carta na manga do Glomoriô, que é quando fazer esse joguinho que ele acabou ficando de chapéu, ele acaba vencendo, né, e colocar 3 pontos de diferença, né? Então, como o campeonato até então é muito parelho, né, você vê do primeiro até o quinto colocado, né, que é o Rossi Kumamoto, a diferença é de 2 pontos, né? Então tem muita coisa que pode acontecer. Fico feliz de ver que o Gifu, né, apesar de tudo aquilo que passou nos últimos anos, o Gifu está em terceiro colocado, 13 pontos, está lutando ali pela segunda vaga. Eu não acho, né, que, por exemplo, o Tequevara vai ter ali uma vida muito fácil, até o campeonato também um pouco longo também. Então eu acho que o Rossi Kumamoto, o Van Hagen Hattori, que já tem um ano de J-League já, essas equipes tendem a meio que suprimir um pouco mais ali o inexperiente, mais interessantismo, né, Tekevaro Miyazaki. Pela parte de cima da tabela, Elias, eu acho que muita coisa muda ainda. Apesar do Murioka ser uma equipe interessante, eu não vejo ele com muita pinta de campeão, sinceramente. Mas pelo menos até o momento, eu estou errado. E a equipe, né, com apenas 4 gols tomados, é uma das melhores defesas do campeonato, um dos melhores ataques. E é a equipe que está liderando nesse momento, mas tem muita coisa para acontecer. Elias, só lembrando nossos queridos ouvintes que a rodada da J-League da primeira divisão acontece neste sábado, né, com jogos às 2, 3, 4 horas da manhã e assim por diante. Mas no meio da semana teremos 3 joguinhos aí, sendo 2 deles adiantados da rodada número 20, né, o jogo entre o Gamba Osaka e o Sanfrecce Hiroshima, e aí o jogo entre o Kawasaki Frontale e o Vegota Sendai. E na quarta-feira, dia 12, também vamos ter o jogo da rodada 21 entre Nagoya Grampus e Kashima, né? E aí, apenas no final de semana, teremos a rodada número 14 normalmente.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Sabe de tudo, menino Thiagão, hein? Desse adaço na J3.
É isso aí. E também a gente volta na semana que vem com tudo aquilo que aconteceu, com todos os resumos e tudo mais.
Galerinha, muito obrigado. Agradeço você também, Thiagão, por estar na companhia da minha pessoa novamente. É isso aí. Até semana que vem. Um abração e Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem.
Valeu, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Saudará.